Amém. Graças ao Senhor. Sua palavra é viva e que o Espírito Santo possa, conforme diz Eclesiastes, a palavra do sábio é como prego bem fixado pelo mestre da congregação. Jesus Cristo é nosso mestre. Procura fixar bem a palavra nos nossos corações, para que nós sejamos edificados. Irmão, abra aí o Salmo 133. Este é o penúltimo salmo de uma série de salmos que o Espírito Santo produziu através de irmãos, de santos, no Antigo Testamento. Esses cânticos de degraus, chamados, eles têm 15 degraus. O Salmo 133 é o 14º degrau. Ele vai do 120 ao 134. Se você notar na tua Bíblia, você vai ver que está sempre escrito assim, Cântico dos Degraus. E o Salmo 133 é o 14º degrau. O número 14 na Bíblia sempre vai falar da cruz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A obra da cruz proporciona a união do povo de Deus. Proporcionou na cruz uma eterna redenção e a nossa reconciliação com Cristo, a nossa união com Ele e a nossa união com aqueles que estão nele. Se você observar sempre, se você olhar Mateus capítulo 1, você vai ver que a genealogia está repartida em 3 14, 3 sessões de 14. E a última sessão de 14 vai dar bem na obra da redenção. Ali até chegar a Cristo, 14 gerações. Chegando a Cristo, ele é o último da geração de Adão. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 15, que Jesus Cristo é o último Adão. Então, aquela 14ª geração final, findou com Jesus Cristo. Ele é o último Adão. Hoje, Deus não tem mais nenhum Adão na face da terra, porque todos morreram. Não, Deus não olha nenhum Adão sobre a face da terra. Deus está olhando aqueles que são seus filhos. A geração que não entra para Jesus Cristo não é contada como geração. Mas aqueles que nasceram de Deus são contados como geração e fazem parte do Salmo 133. Graças a Deus. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é. É suave porque nós não passamos por aquela obra de condenação na cruz. É suave porque alguém tomou o nosso lugar. Para fazer esta união suave. De que prisma nós olhamos cada um dos irmãos? Se nós não olharmos do prisma da redenção, nós não conseguiremos caminhar com cada um dos irmãos. Nem sequer olhar para eles, porque vamos ver eles todos cheios de falhas e pecados e situações difíceis que nós não vamos conseguir viver em união. Nós temos que olhar do prisma da redenção. O amor de Deus, que foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Irmãos, sem o amor de Cristo não há união entre o povo de Deus. Não há unidade. não havendo a expressão da unidade, não havendo realmente o testemunho da unidade, o povo de Deus perde muita coisa. Ele perde a última parte do versículo, o versículo 3 aí. Ele é como orvalho de Hermon. Essa união como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vida eterna, vida abundante. Só o povo de Deus tem vida abundante quando preserva a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito que ungiu Jesus Cristo glorificado, ascendido aos céus, que fez descender essa unção sobre todo o corpo. O Cristo ressuscitado, ascendido e glorificado, enviou o Espírito, uma unção poderosa, para trazer toda a vida e todo o dom de Cristo para a igreja. Nós estávamos ali recebendo uma ministração sobre dons na vigília, e o Senhor fez-me ver que se não houver o amor pelo batismo do Espírito, a igreja perde o fluir dos dons. Porque sem amor não há objetividade na vida de nenhum cristão. Sem amor não há realização na vida de nenhum cristão. E Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: se não houver amor, nada seremos. Nada seremos. Paulo reparte a sua definição sobre amor, ele reparte em dois aspectos. O primeiro aspecto é de ser, e o segundo aspecto é de realizar. O primeiro aspecto, se você ver aí 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, vai dizer no finalzinho ali. Eu vou ler o versículo todo. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Hoje eu vi muitas pessoas cheias de fé, mas que não têm unidade com ninguém, porque não têm o amor de Cristo. Não vivem. Têm todos os dons. De que adianta? Todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada, o quê? Seria. O homem não é nada sem amor. Não é nada. Se Cristo não tivesse derramado o seu amor na cruz, nós não seríamos nada. Assim como aquele que não nasceu de Deus não é nada diante de Deus, nós também seríamos nada perante a face de Deus. Mas porque o amor do Senhor foi derramado na cruz por nós, então hoje nós somos filhos de Deus. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. Aleluia. Agora verso 3 diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, estou fazendo alguma coisa, certo? Estou distribuindo minha fortuna para os pobres. Estou realizando algo. Agora Paulo fala de realizar. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, que é o extremo da questão, é uma dádiva extrema dar o corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada disso será registrado no livro de Deus, na eternidade, se não for feito com amor. Pode fazer o que você quiser, até entregar teu corpo para ser queimado. Então, uma coisa é ser, outra coisa é realizar. Nenhuma das duas sem amor. Uma sem amor, nada você é. E se você fizer qualquer coisa, fazer uma beneficência, dar um dinheiro ao pobre, ajudar o pobre, socorrer, ou dar até teu corpo para ser queimado, ou você dar tua vida por o outro sem amor, nada disso vai ser proveitoso. Mas se você der um copo de água fria, com amor, isto está registrado na eternidade. Isto é importante para que se cumpra o Salmo 133 nas nossas vidas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele vai fazendo a descrição. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, lá embaixo, ali, unido e estando embaixo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem tem mais vida? São os que estão em cima ou os que estão embaixo? Para lá corre a unção. Para lá desce a unção. Esse salmo está fazendo referência a uma passagem em Êxodo, capítulo 29, verso 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Isto foi o que aconteceu, aqui no caso, está ungindo a cabeça de Arão, sumo sacerdote. Mas isto aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos. Depois lá no Monte das Oliveiras ele foi subindo, até que não se viu mais, uma nuvem se interpôs e ele foi ao trono. Ali para ser receber sua honra, receber sua dignidade, por ter vencido a morte, ter levado cativo o cativeiro, ter resgatado nós da nossa vã maneira de viver, ter realmente sofrido por pessoas indignas, pecadoras, que não tinham nenhum merecimento neste mundo, a não ser a condenação eterna no fogo, que arde para sempre, é isto que merecíamos. Mas ele, com seu amor, veio, se rendeu na cruz, desceu ao Hades, região dos mortos, lá confrontou a morte de perto, viu a morte, olhou para ela e fez ela baixar a cabeça. E saiu triunfante, a morte lhe entregou as chaves da morte e também o inferno lhe entregou as chaves. E Jesus Cristo saiu da sepultura, foi assunto à glória e foi ali glorificado e derramou a unção do Espírito Santo sobre nós. Jesus Cristo fez uma obra tremenda. Ali a morte não tem mais domínio sobre aqueles que de fato creem em Jesus Cristo. Graças a Deus, ele prometeu, eu sou a ressurreição nunca pode morrer, ela pode ir para a sepultura. O Senhor fez Cristo morrer ali no seu corpo, sua alma permaneceu ali, mas o Senhor o ressuscitou, porque ele é a ressurreição. Ele é a nossa ressurreição. Nós estamos bem diante de Deus, estamos vivos para Deus, porque Jesus Cristo é a nossa ressurreição. E todos aqueles que ressuscitaram com Cristo, não é difícil viver em união com seu irmão. Não é difícil. Porque a vida dentre os mortos já nos alcançou. Nós somos novas criaturas. Glória ao Senhor. Diz a palavra que Ele nos fez nova criação. A nova criação, diz em Efésios capítulo 2, que ela é um poema de Deus. É o poema de Deus. Deus cantava com alegria na eternidade sobre nós. Deus cantava com alegria na eternidade porque, apesar da queda de Adão, que se tornou uma velha criação após a queda, o Senhor cantava sobre uma nova criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam felizes. E Jesus Cristo veio feliz para a terra para se oferecer por nós. Ele não veio resmungando. Ele veio alegre e feliz porque sabia que ele teria uma nova criação, um novo poema a ser apresentado ao Pai. É o texto de Efésios, capítulo 2, verso 10. Somos feitura sua, diz a palavra. Essa palavra feitura, somos poema, é uma composição. Feitura de um poema, feitura de uma composição de um artista, de uma pessoa muito alta, muito nobre, uma celebridade eterna. Jesus Cristo fez o poema para Deus. E esse poema será cantado nas bodas do Cordeiro. Deus, o Pai, vai ouvir o poema que Ele fez para o Pai. A palavra do Senhor diz em Hebreus que Ele trouxe muitos filhos à glória. Aleluia! Muitos filhos à glória! E tenho o prazer de ser um deles. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Tenho maior satisfação, maior alegria de ser um desses. Uma letra do seu poema. Glória ao Senhor! Bendito seja o Senhor! Nós temos que nos alegrar, nos regozijar, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Aleluia, eu quero ouvir essa notícia, Senhor. Aleluia. Maravilha, Senhor. Que nós possamos viver na unção, nessa unção da glória de Jesus Cristo. Ele foi glorificado e esta unção da glória veio sobre o corpo de Cristo. Veja aqui em Êxodo ainda, capítulo 30, verso 22. Se a igreja quer todos os dons para servir o Senhor, é muito simples. Comece a amar uns aos outros e deixe o Espírito Santo te batizar com amor. A unidade vai crescer. O fortalecer, a unidade vai se entrelaçar, e aí tudo que nós temos realmente por promessa no Novo Testamento será manifesto no meio da igreja. Todos os dons, aquilo que o Senhor necessita para fazer você servir a Ele, Ele vai dispensar. A igreja perdeu muito porque os irmãos preferem hoje andar separados do que andar unidos. Perde aquela suavidade, perde a graça de Cristo, perde a simplicidade que há em Cristo, perde-se muita coisa, perde a unção do Espírito Santo, perde a paz. Muita coisa se perde, falta dos dons na igreja, falta do funcionamento dos dons especiais, ministérios do corpo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Há falta disso, por quê? Porque falta unidade. E se falta unidade, porque falta o amor de Cristo fluindo abundantemente em nossos corações. A palavra diz, arraigados e fundados em amor. E também buscar a conhecer o amor de Cristo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Quer plenitude? Mas não dessa maneira. Verso 22 do capítulo 30 de Êxodo diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus vasos e o castiçal com seus vasos e o altar do incenso. Isso aí abarca toda a igreja. E o altar do holocausto com todos os seus vasos e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Pô, maravilha, hein? Maravilha se algum tocar em você e se tornar santo. Maravilha, será uma gloriosa bênção. Mas é um grande problema que tem crentes que o sapo toca nele e eles viram sapo. O porco lá no mundo toca nele e eles viram porco. Mas aqui está dizendo o contrário. Tudo que tocar em você poderá ser santo. De repente, uma ovelha cheia da unção do Espírito Santo, alguém toca nela, pode se tornar uma ovelha. Mas é muito difícil, né? A gente olha e vê ovelhas imitando bode. Meu Deus! São ovelhas vazias. Ovelhas que não estão cheias do Espírito. Não estão cheias de amor pelo Senhor. E também não estão cheias de amor pelos irmãos. Quando tem uma pequena ofensa, eles se ofendem e se retiram. E vão se identificar com os bodes lá fora. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Veja, a unção do Espírito Santo que desce do cabeça naquele corpo unido traz santificação para o serviço do sacerdócio da igreja. Aí onde começa a funcionar dons, ministérios, a graça divina vai distribuindo medidas do dom de Cristo para que o corpo funcione realmente e administre o sacerdócio. O ministério, os mais altos ministérios na casa de Deus começam a fluir, a surgir. Ninguém tem fome de servir o Senhor se não tiver cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Cristo. O irmão A.B. Simpson, ele foi um grande missionário, e ele disse, mostre-me uma igreja que viva em amor, e eu vos mostrarei uma igreja que está em constante avivamento. Irmãos, nós podemos nos rachar de orar, mas se não tiver um pingo de amor, se não tiver amor no nosso coração por todos os santos, se nós não estivermos vivendo isto, o avivamento não chega. E para manter o fogo do avivamento, a igreja tem que estar realmente unida em amor. Aí mantém um fogo que nunca se apagará. Porque a palavra do Senhor diz assim que o amor nunca falha. Falha? Não falha? O amor de Jesus falhou na cruz? Não. Diga, não falhou porque eu estou aqui. Fui redimido por Ele. Eu sou prova de que o amor do Senhor não falha. Eu sou evidência. O pior é que a gente ouve isto e sai porta fora. E estamos com pressa de terminar a reunião para mim sair, ó, zarpar e chegar na minha casinha e ficar ali aconchegadinho no meu cantinho. Eu não troco uma palavra com os irmãos aqui para saber como ele está, se ele está bem, se ele está precisando de comida, se ele não está, se ele tem investimento para vestir ou não tem, se ele tem agasalho para o frio ou não tem. Eu bato, peneira o pé para fora para chegar logo na minha cobertinha quente, sem se preocupar com aqueles que não têm uma cobertinha quente. Parece que tem crente cantando aquela música do Roberto Carlos, que tudo mais vá não sei para onde. Né? Fala para a mulher assim, eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para... Nem vou dizer, né? Nós, por omissão, fazemos coisas que nem percebemos. Vamos voltar ali. Êxodo 30, 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem. Irmão, por que que não se ungirá a carne do homem? Este azeite não vai tocar a carne. Esse aqui não é para que a carne fique mais alegre. Não. Porque primeiramente nós recebemos o revestimento de Cristo. E essa unção que está sobre ele vai nos revestir. Mas o Senhor nunca vai querer que a carne tenha sua satisfação com esta unção. Esta unção é para satisfazer o Senhor. Esta unção é para realizar a vontade de Deus. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Pedro tomou essa atitude séria. Não colocar esta unção sobre estranhos. Lembram-se daquele que chegou ali e queria esta unção, porque viu os apóstolos impondo as mãos e os outros recebendo o Espírito Santo? Que Pedro disse? Teu dinheiro seja para tua perdição. A unção de Deus é para os filhos e não para bastardos. É para aqueles que são filhos de Deus. E eles não precisam comprar nada, não é direito de ninguém, é por fé. Você não precisa pegar e fazer jejum 40 dias, você precisa apenas crer. Senhor, eu creio na unção que desceu do cabeça sobre o corpo. Se eu estou realmente dividido com algum irmão, se eu não estou amando algum irmão, que o Senhor me purifique e me salve agora a minha alma, me perdoe, para que eu possa realmente desfrutar dessa unção plena na minha vida. Toda essa descrição que eu li representa um trabalhar da cruz para produzir aquele perfume, porque as especiarias eram esmagadas. E depois ela se juntava ao óleo, e este óleo realmente era o óleo da santa unção. Jesus Cristo foi esmagado na cruz, juntou-se ao óleo do Espírito Santo na glória, e esta unção veio sobre nós. Ela tem o mesmo cheiro de Cristo. O Espírito Santo tem toda a característica de Jesus Cristo depois da obra da redenção. Todo o caráter de Jesus Cristo agora pode ser sentido pelo Espírito Santo, pode ser passado para nós por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, após a redenção, ele assumiu todo o caráter da obra da redenção. É por isso que no final, ele fala que há uma composição de perfume. Por isso Paulo falava, eu trago o bom perfume. Para vocês eu sou o bom perfume, para aqueles que são salvos. Mas para os que se perdem, eu sou o cheiro de morte para a morte. Irmão, a obra da cruz, a identificação com o Espírito Santo vai fazer você exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Aquela unção poderosa, um homem ungido, um filho ungido, um cristão ungido. A palavra cristão já significa ungido, um crente verdadeiro ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não tem como ele não exalar tudo o que Cristo é. Ele vai exalar o perfume de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é a identidade de Jesus Cristo. Quando o Senhor ia subir aos céus, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador. Isto quer dizer, um igual. Eu vou mandar um Consolador igual a mim, porque após a obra da redenção, o Espírito Santo assumiu o caráter de Jesus Cristo para plantar em nós. E ele, para plantar em nós, sabe o que aconteceu, irmãos? No antigo pacto, o Espírito Santo não habitava no homem. É por isso que não se ungirá a carne do homem. Agora que nós somos uma nova criatura, nós não somos mais segundo a carne, mas nós somos segundo o Espírito. E dá vontade de rir bastante, né? De tanta alegria. Mas agora o Espírito Santo, que tem a identidade, o caráter, a grandeza de Jesus Cristo, tem o mesmo poder, a mesma identidade. Como diz um irmão, pasme, irmão, ele veio habitar dentro de você. Aleluia! Ele veio habitar. Ele habita em nós, proveniente de Deus. Não sabeis que não sois de vós mesmos, que vocês são templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito habita em vós. Dá vontade de dançar e pular, né? Maravilha. O Espírito Santo é dinâmico. A primeira referência do Espírito Santo, ele está se movendo sobre a face das águas. A pomba quer chocar, e ela vai chocar bem aonde a semente de Deus cair, no coração que cair. Ali há um ovinho, vamos considerar assim, um ovinho. E a pomba vem e pousa sobre aquele ovinho que está no teu coração. E ali nasce Jesus Cristo. Ele vai crescer por obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo estava fazendo no início do universo? Se movendo, estava fazendo o quê? Estávamos observando o passarinho, a sabiá. Então ela se move bastante quando ela está para chocar. Ela vai, começa a pegar um graveto aqui, outro ali, junta para fazer o ninho. O Espírito Santo estava se movendo para achar você, para chocar Jesus Cristo dentro de você. Glória ao Senhor, que eu fui achado pelo Espírito. No dia 27 de fevereiro de 1979, às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, o Espírito Santo pousou sobre mim e gerou Jesus Cristo dentro de mim. Aleluia! Nunca mais pude ser o mesmo, ainda que eu deseje ser. Eu nunca mais pude ser, nunca mais posso ser o que eu era antes, porque há um poder dentro de mim chamado o poder de ser feito filho de Deus e nunca mais vou ser outra coisa. Graças ao Senhor que tem feito grandes coisas. Às vezes eu olho para irmãos que estão no caminho do Senhor, eu choro de ver a obra de Deus,
Porque Deus tem feito grandes coisas, impossíveis coisas. Glória ao Senhor. Nós precisamos realmente amar uns aos outros. O Salmo 133, irmãos, é o salmo que Jesus estava se lembrando no Getsêmani. Jesus. O Salmo 133 é o Salmo do Getsêmani. Jesus está se preparando para ir para a cruz. Aí ele foi para o Calvário. Quando cumpre-se o Salmo 134, é como se tivesse se cumprido a ressurreição. É como se Jesus se apresenta no céu e diz: eis aqui. Bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Bendizer por quê? Porque Jesus ressuscitou, venceu a morte. Amém. Aleluia. Aí passamos a ser servos do Senhor, com toda a unção que vem do Senhor, para que nós possamos administrar o sacerdócio. Aqui diz: o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Combina com o mesmo salmo anterior. Veja bem o salmo 133. Ele é como o orvalho de Hermon, né, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Hermon é um monte mais alto. Por isso a palavra está falando que vai descer sobre os montes de Sião. Então há Sião. Sião é um monte mais baixo. Nós pensamos que o monte Sião é um monte muito alto. Por ele ser baixo, há um Sião no céu. A palavra em Hebreus diz que nós chegamos ao monte Sião. Chegamos a Jerusalém Celestial. Porque após a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, ele nos levou ao monte Sião. Por isso que chegamos lá. O monte Sião é mais baixo. Agora ele é mais privilegiado, porque aquele orvalho que desce dos lugares mais altos vão repousar nos lugares mais baixos. Se você é grande demais, talvez você tenha pouca unção. Mas se você é pequeno e se coloca no lugar mais baixo, é para ali que escorrem as bênçãos, escorre a unção do Espírito Santo. Você se lembra de Maria, que estava sempre aos pés de Jesus? E quem foi que teve mais graça e que teve um unguento para derramar sobre Jesus? Foi ela. Porque ela estava na parte mais baixa e para ali foi escorrendo a vida de Jesus sobre ela. A palavra de Jesus vinha sempre naquele lugar mais baixo. A necessidade que temos da palavra de Deus vai depender de quão baixo nós estejamos. A necessidade será suprida. A palavra do Senhor diz que o Senhor não enviou a palavra a nenhuma viúva em Israel, mas enviou a uma viúva, Sarepta de Sidom. Eu acho que essa mulher estava no nível mais baixo. Por isso recebeu a palavra do Senhor. Irmão, é necessário realmente a gente estar embaixo para receber plenitude da unção do Senhor. Nós devemos caminhar com os irmãos tomando a cruz. Como você vai viver com os irmãos? A cruz é de suma importância quando nós vamos estar vivendo com os irmãos. Sabe qual a proposta mais vantajosa que Satanás faz para alguém? é esta: deixar de lado a questão da cruz. Esta foi a maior proposta, a proposta mais vantajosa que ele fez para Jesus Cristo. O Senhor Jesus comunica a seus discípulos dizendo: eu tenho que ir para a cruz. E Satanás, naquele momento, usando a mente de Pedro e a boca dele, disse: Senhor, não te faças tal coisa. Não te faças mal algum. E o Senhor Jesus, sabendo que era uma proposta vantajosa de Satanás, falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. A cruz tem que realmente estar na nossa vida se queremos viver em união com os irmãos e ser cheio desta unção, e ser cheio de vida, porque o Senhor ordena a bênção e a vida nessa posição. Faça isso, irmão. Eu falei de ver os irmãos, como vemos os irmãos. Eu quero perguntar para você, de que prisma você vê os irmãos? Do prisma temporal ou do prisma da eternidade? Abre aí 1 Coríntios capítulo 13. Você quer saber o teu dom, irmão? Comece a amar. Vai fluir o teu dom. Como é que um casamento começa? Começa com amor e se transforma em unidade. Como é que a igreja começa? Começa em amor e se transforma em um. Sem amor, o Salmo 133 não será cumprido. Por quê? O amor tende a crescer e realmente se tornar um, se torna uma unidade. É assim se queremos preservar a unidade. Em 1 Coríntios 13... quando Paulo está fazendo a definição do amor. Como, quero perguntar, como vemos os outros? Do prisma da eternidade ou do prisma do tempo? Verso 7 aí de 1 Coríntios capítulo 13 diz: o amor tudo, pode completar, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Então, aqui nós temos como vemos um irmão. Se nós vemos que o irmão não está perfeito, se vemos que aquele irmão nos causa algum dano, tudo sofre. Agora, se nós não vemos, não enxergamos nesse irmão nenhuma perfeição, o que que fazemos? O amor tudo crê. Você vai ver o irmão no prisma de que você está vendo, ou você vai ver no prisma da promessa de Deus? Do prisma dos olhos de Deus ou dos meus olhos? Aí, irmão, nós podemos realmente caminhar em união. Depois, se esse irmão é tão lento para ser transformado, o que que eu faço? Tudo espera. Olha, será que eu jogo minha esposa fora porque não foi transformada? Se eu a amo, o que eu faço? Tudo espero. E se eu a amo, tudo suporto. Tem marido que quer jogar a esposa pela janela? Prova de que não ama. Precisa se arrepender e pedir a Jesus que te batize com o amor dele. Este é o prisma que nós devemos ver e conviver com nossos irmãos. É desta maneira. Assim será restaurado tudo que o Senhor deu e que nós não estamos usufruindo. Sabe por que às vezes as pessoas... há razões para algumas pessoas estarem enfermas e outras... Há outras razões. E às vezes uma das razões é porque não discernimos o corpo de Cristo. E aí não amamos o corpo de Cristo. E aí aquela bênção não corre sobre nós. Porque há uma bênção que corre sobre aqueles que amam. Aí a bênção do corpo corre sobre eles. Essa unção flui sobre eles. É isto que precisa. Tudo isto depende do Espírito Santo. Depende da nossa entrega ao Espírito Santo. Outra coisa, irmão, você precisa estar vazio, vazio. Nenhum cheio será cheio, mas o vazio será cheio. Há uma grande necessidade. Devemos nos manter suficientemente baixos, suficientemente vazios, suficientemente abertos, então seremos cheios da sua presença e amor. O membro que se encontra no lugar mais baixo pode estar fluindo na mais alta graça de Deus. Por isso o orgulho tem que cair por terra. Sabe por que, que Deus tratou tanto Jó? Deus amava Jó. Mas no capítulo 32, verso 1, Jó diz assim, no capítulo 32... Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Agora, o verso 2 diz assim, e acendeu-se a ira de Eliú. Eliú representa o Espírito Santo. Os três amigos de Jó representam a alma com suas três características. A mente, a vontade, as emoções. Se você olhar cada um dos amigos de Jó, cada um tem uma característica. Um é mais forte na mente, outro argumenta com as emoções, e outro argumenta com a vontade. A mente, a vontade e as emoções estão envolvidas nesses três amigos. E a alma de Jó entra em ebulição. Mas há um quarto amigo aí, que representa o Espírito Santo. Eliú, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Irmão, quando nós não tomamos a cruz, nós justificamos a nós mesmos e não justificamos a Deus. Quem justifica-se a si mesmo... condena a Deus. Não é assim? É isso que Jó estava fazendo. Mas quando nós justificamos a Deus, condenamos a nós. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é a sabedoria. Amém? Todos concordam? Amém. E quem são os filhos da sabedoria? Olha para o teu lado, os filhos da sabedoria estão aí. E a palavra do Senhor diz assim, a sabedoria é justificada por seus filhos. Você justifica a sabedoria? Ou condena a sabedoria quando se justifica? Você só justifica a sabedoria condenando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Senhor cada dia. Se você não tomar a cruz, você está justificando a si mesmo mais do que a Deus. Então você não vai conseguir ter uma unção fluindo poderosamente em tua vida. Quero ler algumas coisas que eu escrevi. O Espírito Santo é o Espírito da unidade. É o Espírito do amor. É o Espírito de poder ou virtude. O mesmo Espírito que une o Pai e o Filho e que habita no Filho e que batizou e o glorificou, habita em nós. A nossa obediência a este habitante promoverá a união dos santos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento é para ser obedecido. É um mandamento. As pessoas que estão cheias do Espírito e do amor real, aliás, pessoas que não estão cheias do Espírito e do amor real, são difíceis de construir união. Devemos nos humilhar até a orla das vestes, para ali desce a unção toda e dali para atingir as pessoas ao nosso redor, o mundo. Você sabe que Jesus estava orando o Salmo 133, lá no Getsêmane, com um propósito, atingir o mundo? João 17, ele estava no Getsêmane gemendo por nossa unidade. Estava gemendo por nossa unidade, o Senhor estava ali orando. Esta oração de Jesus em João 17 é uma oração no Getsêmane. E Getsêmane é o lugar que o Paulinho falou, que vai a azeitona ser espremida. Porque Getsêmane significa o lagar do azeite. É onde se espreme a azeitona. Jesus ali está se espremendo por causa da nossa união, ele está orando. O capítulo 17 de João é uma oração sacerdotal, Jesus como um sumo sacerdote. Verso 21, 22. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que estão na rua Belo Horizonte 372, que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Para que todos esses sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Primeiro, irmão, não queira manifestar, você vai lá fora, conhece outros irmãos, e aí você chega, abraça os irmãos, e diz, nós somos um, irmãos, ai que legal, vamos dançar, né? Eu vou lá no Chile, danço bastante, 3 dias, 4 dias no retiro, e volto, ai, que maravilha, todos somos um. Comece isso primeiro com a tua esposa, na tua casa. Ali onde há maior realidade, onde ali você é mais exposto. Começa ali a tua união fortalecida para que Cristo habite pela fé ali em você, na tua esposa, nos teus filhos. Depois, parta um pouquinho mais para longe. Está aí o corpo de Cristo. Construa com os irmãos. Viva em união. Depois você tem uma realidade para atingir o restante do corpo de Cristo lá fora. Verso 22 diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Veja, irmão. Jesus quer que o mundo creia. Quando o mundo vai crer? Quando nós nos amarmos e vivermos em união. O mundo vai crer que Jesus foi enviado. Em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados cristãos, que quer dizer ungidos. Eles foram chamados de ungidos, porque eles viviam a unidade e o amor de Cristo. E você sabe que é a unidade que faz nós termos tudo o que Deus tem para nós, inclusive até as orações nossas são ouvidas. Porque diz ali, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está no céu. Isto é unidade. Nós temos a unidade e nós recebemos muita coisa do céu, irmão. Sem ela nós perdemos muita coisa. Mas para isso Deus precisa te batizar com o amor dele. Amém? Curva a tua cabeça. E não adianta sair daqui sem resolver a questão de amar e de ser um. Trate isto. Senão você fica sem unção, fica seco, fica sem vida. Trate isso antes de tomar o cálice do Senhor, antes de tomar o pão. Trate com a tua vida. Tem aí uns minutinhos de oração. Uns minutinhos para se humilhar e orar. Não fique pensando em jogar essa palavra para o outro que está atrás de você, ou para aquela pessoa que nem está na reunião, ou para uma pessoa que você pensa que tem que mudar. É você que tem que mudar. A palavra foi dirigida para você. Se você não se converteu ao amor, como dizia o Raul Arce, ame o amor. Quem quer amar o amor? Ame o amor. Fale se você deseja. Fale para Jesus. Diga, eu quero viver o amor do meu amado. Jesus é o amado da minha alma. Ó Senhor, examine-se você mesmo, examine teu coração, se há necessidade de arrependimento. Para estas coisas há uma grande necessidade de arrependimento. Jesus mesmo falou em Apocalipse, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Vamos orar uns com os outros. Agora que você orou por você, ore com o teu irmão. Vamos ver o que você tem para ministrar sobre o teu irmão. Esforçar-se significa tomar atitude na direção do que você ouviu. Tomar atitude na direção da palavra do Senhor. Tomar atitude sobre aquilo que o Senhor já falou. Aleluia. Bendito seja o Senhor.